Faixa 19. Vice no Brasil. Quarto no mundo. Páginas 112 a 125.
Legenda. Na Sojipa, da esquerda para a direita, de pé, Hilton, Paulo Tremeia, Silon, Schwartz, Celso, Paulo Porto, Poleto, Paulão, Miguel, Albino e Adriano. Sentados, Jota, Jailton, Luciano, Gilson, Fernando Rabelo, Bozó e Marcelo Dutra.
Descrição. A foto colorida e horizontal mostra 13 atletas em uma quadra com piso de madeira, posando de uniforme junto a Hilton, Tremeia, Silon, Albino e Adriano, que usam camisetas cinzas, calças jeans e tênis. Os atletas estão de camisetas azuis com uma faixa horizontal branca na altura do peito, calções azuis, meias brancas e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 11 atrás e em pé e 7 na frente, sentados em um banco comprido. Hilton, Tremeia, Silon, Albino e Adriano estão em pé nas pontas da respectiva fileira. Ao fundo, uma tabela de basquete na parede laranja e cinza do ginásio.
A decisão estava tomada. Na temporada de 1990-91, o vôlei da Frangosul se mudou de Malicuia para a capital gaúcha. No princípio, a ideia não foi bem aceita, nem pela comissão técnica e grupo de jogadores, muito menos pela comunidade de Montenegro. Porém, a possibilidade de ficar mais próxima da cobertura jornalística dos principais veículos de comunicação do Estado, especialmente das rádios e das televisões, era uma justificativa inquestionável. Além disso, a troca de endereço colocaria um ponto final nos problemas que a equipe passou a enfrentar em Montenegro no que dizia respeito ao uso do ginásio centenário. Alguns reclamavam que o local público era utilizado pela equipe, mas esqueciam as benfeitorias feitas ao longo daqueles anos para que a estrutura ficasse à altura de receber jogos e times de alto rendimento. Foi um período de glórias e que culminou com a conquista do vice-campeonato da Liga Nacional e o quarto lugar no Mundial de Clubes. Adriano Oliveira, já como diretor do vôlei, foi algumas vezes a Porto Alegre a fim de buscar o espaço adequado para receber a equipe. Procurou o Grêmio Náutico União e a Sojipa. E foi no segundo, o clube da Rua Barão do Cotegipe, com o qual o rio-grandense travou batalhas épicas, que encontrou as melhores condições. As portas estavam abertas. A Frangosul poderia usar o ginásio e tudo mais, como sala de musculação e de fisioterapia, e seus jogadores teriam acesso a toda a estrutura como sócios atletas. Em contrapartida, precisaria subsidiar as equipes das categorias de base, do mirim ao juvenil, o que implicava no pagamento de técnicos, uniformes, transporte, viagens e equipamentos para jogos e treinos. Sempre fomos muito bem recebidos na Sojipa, tanto pela diretoria como pelos associados. E tínhamos sempre a casa cheia, o ginásio lotava, recorda Adriano. Gilson Alves Bernardo, o Gilson, entre aspas, mão de pilão, estranhou a mudança no início. Acostumado a sair pelas ruas de Montenegro cumprimentando a todos, logo entendeu que na capital o ritmo seria outro. Morava em um apartamento perto do clube, o que facilitava a rotina de treinos e jogos. Também na Sojipa percebeu que o clima seria diferente. A gente se encontrava com os atletas de outros esportes, e isso foi muito legal. Fiz amizades com pessoas com as quais tenho contato até hoje. Lembro que a gente treinava logo depois do pessoal do basquete. A gente entrava em quadra e sempre brincava uns com os outros, lembra Gilson. Paulo André Jukoski da Silva, o Paulão, voltou ao vôlei gaúcho pela Frangosul. Quando juvenil, defendeu a Sojipa e o União e começou sua trajetória como atleta profissional no Sul Brasileiro, quando a equipe fechou devido à intervenção que a instituição financeira sofreu do Banco Central no início de 1985. O jogador, então, mudou-se para Chapecó e lá chamou a atenção de todos. O time do Oeste Catarinense passou pela fase classificatória do Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões de 1985-86 e chegou à quinta colocação. E Paulão foi escolhido como o melhor bloqueio e o segundo melhor ataque da competição. O atleta passou também pelo Banespa, sagrando-se campeão brasileiro em 1987-88 e campeão sul-americano. Paulão chegou a Frangosul como importante reforço para a temporada 1990-91. Era um time que não tinha estrelas. O Silon sempre foi um técnico disciplinador e que gostava de ter a equipe fechada, de ter todos próximos. Tínhamos um ambiente muito legal para trabalhar e acabamos surpreendendo todo mundo, conta Paulão. A primeira surpresa aconteceu na terceira edição da Liga Nacional 1990-91, que reuniu 8 equipes, sendo 2 gaúchas, a Frangosul e a Ravelli Ginástica. O principal favorito ao título era o Banespa, atual campeão, e que mesclava a experiência de Montanaro, Léo e Amauri com o talento de jovens como Maurício, Marcelo Negrão e Tandi. Pirelli, Telesp e Fiat Minas corriam por fora. O Banespa encerrou a fase classificatória na liderança com apenas uma derrota para Frangosul. Foi um jogo equilibradíssimo, disputado no dia 30 de janeiro de 1991, em São Paulo. Os gaúchos venceram de virada. Depois de perderem os 2 primeiros sets por 7-15 e 9-15, ganharam os 3 seguintes por 15-8, 15-10 e 15-13. Nos playoffs das semifinais, a Frangosul enfrentou a Pirelli, enquanto o Banespa encarou o Fiat Minas. Muitos já falavam em uma final paulista, mas os gaúchos surpreenderam. O Banespa confirmou seu favoritismo e eliminou a equipe mineira com 2 vitórias, ambas por 3-0, na série de melhor de 3. Já os gaúchos sofreram um pouco para conquistar a inédita vaga na final. Na primeira partida, em Porto Alegre, venceram por 3-1. Na segunda, em Santo André, depois de estarem vencendo por 2-0, perderam os 3 seguintes. No jogo decisivo, também na casa do adversário, jogaram com muita gana e determinação e venceram por 3-2, parciais de 15-9, 15-11, 7-15, 9-15 e 15-13. Foram quase 3 horas de muita emoção e nervosismo. A histórica vaga na final estava garantida. Na série de melhor de 5 jogos, valendo o título, o Banespa, comandado pelo técnico Josenildo Carvalho, venceu as 2 primeiras partidas sem maiores dificuldades, abrindo ótima vantagem no play-off. O primeiro confronto foi disputado no ginásio do Grêmio Náutico União e os paulistas ganharam por 3-1, com parciais de 15-6, 13-15, 15-9 e 15-5. No segundo, em São Paulo, impuseram 15-11, 17-16 e 15-1. No terceiro, também em São Paulo, a Frangosul bateu o time paulista em 3 sets, parciais de 15-13, 15-10 e 15-10, e provocou a realização de um quarto jogo, de novo em território gaúcho. Os torcedores, muitos vindo de Montenegro, voltaram a lotar o ginásio do União, que tinha maior capacidade para receber a torcida do que o Sojipano, e não silenciaram um só instante. Tiveram também o apoio dos torcedores da dupla Grenal. Mas a festa foi paulista. O Banespa venceu em 3 sets, parciais de 15-7, 15-12 e 15-11, e comemorou o segundo título consecutivo. O vice-campeonato da Liga Nacional deu o direito a Frangosul de disputar o Sul-Americano de Clubes, realizado em Ribeirão Preto, entre parênteses, SP. Depois de encarar o Bohemios do Uruguai, o Unión Trinidad da Argentina e o Estádio Espanhol do Chile, a equipe gaúcha garantiu vaga na final. Decisão brasileira diante do Banespa. Mais uma vez, os paulistas ganharam. Foi 3-0. Parciais de 15-9, 15-10 e 17-16. O time gaúcho formou com Jailton, Jota, Poleto, Paulão, Luciano, Bozó, Marcelo Dutra, Gilson, Fernando, Braulio, Celso e Miguel. Paulão e Luciano foram chamados para a seleção brasileira de Josenildo Carvalho, que teria 3 enormes desafios pela frente, ainda em 1991. A Liga Mundial, os Jogos Pan-Americanos de Havana e o Sul-Americano, o qual valia vaga para os Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha, no ano seguinte.
Quadro laranja.
Invasão na pista do aeroporto. A regra era sempre a mesma. Ao chegarem no aeroporto, todos os integrantes da equipe recebiam seu cartão de embarque e ficava combinado que se encontrariam na hora e na área determinada para pegar o avião. Desta vez, depois de uma passagem por São Paulo, estavam em Brasília para voltar a Porto Alegre. Silon Ort sentou-se para ler o jornal. E o tempo passou. Lá pelas tantas, como não avistou mais ninguém da equipe, concluiu que tinha perdido a hora. Dobrou o jornal e pegou as sacolas que guardavam algumas encomendas compradas na capital paulista, incluindo uma raquete de tênis e as respectivas bolinhas, e saiu apressado. Enquanto isso, o restante da equipe já estava na sala de embarque, toda envidraçada, observando alguns aviões estacionando. Foi quando um dos atletas, o Lebut, comentou: "Aquele cara ali no meio da pista é parecido com o Silon." Não, não era uma semelhança. O cara era o próprio Silon, que até hoje, não se sabe como, passou pela segurança e subiu e desceu as escadas de algumas aeronaves até encontrar a do voo que partiria para Porto Alegre. Entrou e lá ficou, sentando no fundo do avião, como gostava de fazer, para degustar uma cervejinha gelada. Quem ficou na sala de embarque, aguardando pela chamada, combinou. Ninguém falaria nada. Mas, ao entrarem na aeronave, pela porta dos fundos, e avistarem o técnico, com o suor escorrendo pelo rosto, já com a cervejinha e aquele monte de sacolas, não se calaram. "Como está quente aqui, ainda mais para quem gosta de correr pela pista", disseram, deixando claro para os demais passageiros quem havia invadido a área antes do horário apropriado. Legenda: em Ribeirão Preto, no Sul-Americano de Clubes, em 1991, da esquerda para a direita, de pé, Paulo Tremeia, Silon, Braulio, Celso, Jailton, Miguel, Paulão, Poleto e Adriano. Agachados, Luciano, Gilson, Bozó, Fernando Rabelo, Jota e Marcelo Dutra.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra 12 atletas em uma quadra com piso alaranjado, posando de uniforme junto a Tremeia, Silon e Adriano, que usam camisetas cinzas, calças e tênis. Os atletas estão de camisetas vermelhas, com uma faixa horizontal, branca na altura do peito, calções vermelhos, meias brancas e tênis. O grupo está posicionado em duas fileiras, dois pontos, 9 atrás em pé e 6 na frente agachados. Da esquerda para a direita, Paulão, de pele branca e cabelos castanhos, é o 7º em pé. Tremeia, Silon e Adriano também estão em pé, nas pontas da respectiva fileira. Ao fundo, poucos torcedores na arquibancada.
A conquista do vice-campeonato brasileiro, além de colocar a Frangosul em evidência no cenário do esporte e comprovar que o trabalho que vinha sendo feito estava no caminho certo, deu ao time a possibilidade de participar do Sul-Americano de Clubes em Ribeirão Preto. Durante essa competição, o diretor da equipe gaúcha, Adriano Oliveira, chamado em reunião, foi informado de que existia a possibilidade de o Brasil ter dois times representantes no Mundial de Clubes. Ele nada comentou, nem com sua comissão técnica, nem com jogadores. Somente depois da conquista do vice-campeonato sul-americano, outro título inédito para o vôlei do Rio Grande do Sul, todos souberam que a vaga na principal competição entre clubes estava garantida. Começou então uma peregrinação de viagens a São Paulo com o propósito de acertar a organização do evento e ratear as despesas entre os representantes do país, Banespa e Frangosul. Ficou definido que a etapa classificatória do Mundial de Clubes seria disputada em dois grupos de quatro. Em Porto Alegre, jogariam Frangosul, Mediolanum, entre parênteses Itália, CSKA, entre parênteses da então União Soviética, e Naranjito, entre parênteses Porto Rico. Em São Paulo, ficariam Banespa, Il Messaggero, entre parênteses Itália, Taiwan, entre parênteses Taiwan, e Club African, entre parênteses, Tunísia. Os dois primeiros colocados de cada chave passariam para as semifinais na capital paulista, sendo que os vencedores decidiriam o título e os perdedores a terceira colocação. O campeonato foi programado para o período de 22 a 27 de outubro de 1991. Para os porto-alegrenses, e não só para os amantes do vôlei, a realização de uma competição desse esporte era um verdadeiro presente, uma espécie de retribuição da equipe que saiu de Montenegro e foi muito bem acolhida na capital gaúcha. Além de torcer para a Frango Sul, um time já maduro e sempre muito aguerrido, os torcedores puderam vibrar com as jogadas de Andrea Zorzi e Andrea Lucchetta, ambos do Medio Lanum, e da seleção italiana, com os ataques certeiros do soviético Dmitry Fomin e também com as estratégias montadas pelo experiente técnico norte-americano Doug Bill, à frente da representação italiana. Era a primeira vez, desde a disputa de um dos grupos classificatórios do Campeonato Mundial Feminino de Basquete de Seleções, em 1983, que Porto Alegre recebia um evento esportivo tão importante. No jogo de estreia, a Frango Sul passou pelo Naranjito em 3 sets, parciais de 15 a 0, 15 a 6 e 15 a 6. Na partida seguinte, porém, não resistiu ao vôlei do Medio Lanum e perdeu por 15 a 9, 15 a 6 e 15 a 10. No terceiro jogo, o qual definiria a segunda equipe que seguiria na competição, a Frango Sul ganhou dos soviéticos em 3 sets, parciais de 15 a 12, 15 a 5 e 15 a 5. Festa completa, a equipe gaúcha estava entre as 4 melhores de todo o mundo. Nas semifinais em São Paulo, no já tradicional duelo brasileiro, deu Banespa por 3 a 0, parciais de 15 a 5, 15 a 9 e 15 a 5, em uma atuação em que os gaúchos deixaram a desejar. No confronto italiano, o Il Messaggero venceu por 3 a 1. Na final, os italianos venceram o Banespa por 3 a 1, enquanto na decisão do terceiro lugar, a Frango Sul perdeu para o Medio Lanum por 3 a 1. Parciais de 15 a 8, 15 a 13 e 15 a 12. Na ocasião, em entrevista para jornalistas, Silon Ort mostrou a importância de tamanho feito. Conquistar o quarto lugar em um campeonato mundial, ficando atrás do Il Messaggero, do Medio Lanum e do Banespa, não é demérito para ninguém. A Frango Sul fez uma excelente campanha. A conquista do quarto lugar foi sensacional, especialmente porque todos nós somos apaixonados por vôlei. A Frango Sul participou do Mundial de Clubes com Marcelo Dutra, Jailton, Paulão, Jota, Poleto, Luciano, Miguel, Fernando Rabelo, Gilson, Braulio, Marcelo Mâncio e Paulo Porto. Silon era o técnico.
Quadro laranja.
Lavando as arquibancadas. Os jogos do Mundial de Clubes em Porto Alegre foram realizados no Tesourinha, mas o ginásio sequer havia sido inaugurado. E a contagem regressiva para deixá-lo em condições de receber os jogos com as condições necessárias parecia andar mais rápida do que as obras. A inauguração oficial aconteceu no dia 15 de outubro, uma semana antes do começo da competição. Foi um jogo-treino entre o time A e o time B da Frango Sul. Era preciso testar o equipamento. Os reservas venceram o primeiro set por 15 a 9. Os titulares venciam o segundo por 11 a 1, quando faltou luz. Passaram-se uns 10 minutos quando os jogadores foram ao centro da quadra agradecer a presença da torcida e encerrar o treino. Depois foi descoberto o motivo do incidente. O estouro de um transformador na subestação da CE em Gravataí fez com que os refletores fossem apagados. Mesmo com treinos, as obras de finalização seguiam. Na véspera da rodada de abertura, havia tanto pó nas arquibancadas que a solução foi chamar os bombeiros para dar uma boa mangueirada.
Quadro laranja.
Sou Frango Sul. A torcida organizada Sangue Jovem da Frango Sul foi oficialmente instituída no dia 17 de março de 1991, poucos dias antes do início do play-off final da Liga Nacional contra o Banespa. Era composta por jovens que costumavam ir aos jogos da equipe e acabavam se reunindo depois das partidas. Receberam o apoio da diretoria do time. Eram pouco mais de 30 integrantes. Para o Mundial de Clubes, em Porto Alegre, a torcida ganhou camisetas, bandeiras, faixas e ingressos. Aspas. Sou Frango Sul, eu sou. Vou dar porrada, eu vou. Ninguém vai me segurar. Fecha aspas. Era o principal grito de guerra. Legenda. Torcedores do futebol se juntaram aos aficionados pela Frangosul durante os jogos do Mundial Interclubes no Tesourinha, em Porto Alegre.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra parte da torcida que lota a arquibancada do ginásio. No alto à esquerda, uma faixa vermelha com o nome, abre aspas, Fiel Fuco, fecha aspas, em letras brancas, junto ao brasão do Esporte Clube Internacional, também em branco. À direita, uma faixa branca com o nome, abre aspas, Frangosul, fecha aspas, em letras escuras. No canto inferior esquerdo, um árbitro de branco está no alto de um dos postes que sustentam a rede, ocultando parte do nome Ginásio Tesourinha. Em letras escuras, pintadas em um painel branco, no guarda-corpo da torcida.
Legenda: na partida de estreia, a Frangosul comemorou a vitória sobre o Naranjito de Porto Rico.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra 5 atletas da Frangosul identificados pelos números 8, 15, 1, 10 e 4 em pé na quadra de piso alaranjado, cumprimentando-se e vibrando de braços erguidos. Vistos dos joelhos para cima, eles usam um uniforme branco com o nome Frangosul no peito e detalhes em vermelho, verde e azul. Ao fundo do outro lado da rede estendida, um solitário atleta de uniforme vermelho.
Legenda: a equipe gaúcha não resistiu ao talento dos italianos do Mediolanum e perdeu em 3 sets diretos.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra um lance da partida em uma quadra de piso alaranjado. À esquerda, um atleta da equipe italiana está de costas no ar, rente à rede. Ao centro, no campo oposto, 2 atletas da Frangosul também estão no ar, de frente com ambos os braços erguidos e as mãos espalmadas. A bola está uns 30 centímetros acima da rede. O atleta da Mediolanum, identificado pelo número 6, usa a camiseta vermelha de mangas curtas, calções brancos e joelheiras. Os atletas da Frangosul, identificados pelos números 8 e 15, usam camisetas e calções azuis. Só o número 15 está de joelheiras. Atrás deles, outro atleta do time gaúcho, com os joelhos flexionados e os pés plantados no chão, também está atento à bola. Ao fundo, um gandula em pé e 2 mulheres sentadas a uma mesa atrás de um painel de publicidade com a marca Banespa acompanham o lance.
Legenda: com a vitória sobre os soviéticos da CSKA, a Frangosul se classificou para a fase final do Mundial.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra um lance da partida. Ao centro, 3 atletas da CSKA estão de costas, no ar, rente à rede, cada um com ambos os braços erguidos e ligeiramente inclinados para a direita, as mãos espalmadas. À direita, no campo oposto, um atleta da Frangosul, identificado pelo número 8, salta quase 1 metro acima dos adversários, com o braço direito erguido, parecendo golpear a bola, que é observada atentamente por 3 de seus companheiros de time. Os atletas da CSKA, identificados da esquerda para a direita pelos números 1, 2 e 5, usam uniforme escuro com os nomes e algarismos brancos. Os atletas da Frangosul estão de uniforme branco com detalhes em vermelho, verde e azul. Ao fundo, alguns torcedores na arquibancada acompanham a partida.
Legenda: Frangosul e Banespa formaram um dos principais clássicos do vôlei brasileiro nos anos 1990.
Descrição: a foto horizontal em preto e branco mostra um lance de uma partida. Um atleta da Frangosul ao centro e 2 do Banespa à direita saltam rente à rede de braços erguidos, disputando a bola que está no ar, já no campo do Banespa. A Frangosul está de branco e o Banespa de uniforme escuro. Atrás do atleta do time gaúcho, identificado pelo número 6, 3 de seus companheiros, um deles com a camisa 7, também estão atentos à bola. Ao fundo, a torcida lota a arquibancada do ginásio, que tem as luzes acesas.
De 11 a 15 de dezembro de 1991, a Frangosul organizou mais uma importante competição em Porto Alegre, a Copa Brasil. O torneio tinha o objetivo de preparar as 8 equipes participantes para a 4ª edição da Liga Nacional, que começaria dias depois. No grupo A, ficaram Banespa, Fiat Minas, Traion, Ginástica e Chapecó. No grupo B, estavam Frangosul, Pirelli, União Suzano e Olímpico. O Banespa levantou mais um título ao ganhar da Pirelli na final por 3-1. A Frangosul chegou às semifinais. A Liga Nacional da temporada 1991-92 manteve o mesmo formato da edição anterior, com 8 equipes se enfrentando em turno e retorno, classificando as 4 primeiras para a fase decisiva. Nas semifinais, o Banespa cruzou novamente pelo caminho da Frangosul, que acabou eliminada. No outro confronto, a Pirelli derrotou o Suzano. O Banespa conquistou o 3º título consecutivo. Legenda. Na Liga Nacional 1991-92, Frangosul e Banespa se encontraram nas semifinais. Os paulistas venceram.
Descrição. A foto horizontal em preto e branco mostra um lance da partida. Um atleta da Frangosul, à esquerda identificado pelo número 6, e 2 do Banespa, ao centro e à direita, saltam rente à rede de braços erguidos disputando a bola, que está mais ou menos 50 centímetros acima deles. A Frangosul está de uniforme escuro e o Banespa de branco. Ao fundo, a torcida lota a arquibancada, onde há uma grande faixa branca com o nome, abre aspas, Torcida Organizada Sangue Jovem Frangosul, fecha aspas, em letras escuras.
No cenário estadual, a Frangosul seguia dominando. Conquistou o Penta Gaúcho em 1990, ao vencer a Ravelli Ginástica por 3-1. Em uma série melhor de 5. No ano seguinte, comemorou o Hexa ao vencer a Ginástica em 3 partidas. A Frangosul encerrou sua participação na Liga Nacional no dia 9 de fevereiro de 1992. Havia perdido para o Banespa no play-off das semifinais. Pouco tempo depois, no dia 31 de maio, o então diretor de vôlei, Adriano Oliveira, foi comunicado oficialmente que a equipe não mais existia. Foi uma notícia surpreendente, tanto que o grupo de jogadores para a temporada seguinte já vinha sendo montado, embora não houvesse ninguém contratado. Era ano de Jogos Olímpicos em Barcelona e o calendário das equipes no país tinha um intervalo significativo sem compromissos. O foco era a seleção brasileira.